82, bom, em 74 foi uma entre safra, em 78 foi aquela Copa, né? Nós somos os campeões morais, porque a gente não perde jogo nenhum e acaba tendo. Acaba sendo a Copa da Ditadura, né? Porque é uma Copa que o governo argentino acabou se imiscuindo muito. E 82 era a redenção disso, porque era um momento de abertura, né? A gente estava vendo aquilo. Então você podia de novo torcer para o Brasil. Era uma coisa que era possível naquele momento. A gente estava virando já, né? A gente teve eleição para governador pela primeira vez depois de muito tempo naquele ano. Então as ideias democráticas estavam sendo novamente reverenciadas. Então tinha essa mística naquele momento. E eu também era criança, era jovem, e tenho uma lembrança muito feliz daquela Copa nesse aspecto, sabe? Pintar rua, que tinha isso, né? As pessoas pintavam as ruas, os amigos vendo o jogo juntos, aquela felicidade, a gente tinha muito orgulho do nosso time, né? Era um time bacana, tinha coisa do samba, enfim, era isso. Reencontrar essa memória feliz naquele momento.
Então, te dar uma ideia para o próximo livro, José Roberto, existe um dia 8 de julho de 2014, se puder recontar essa história do 7-1, a gente agradece, assim, porque acho que é todo mundo ainda mais traumatizado com esse 7-1, de repente você faz alguma coisa, coloca uma criança alemã ali no meio, sei lá, sabe, assim, eu acho que é uma ideia para um próximo livro, tá?
Mas sabe, Nara, que é interessante que futebol, quem não conhece, acha que são só três resultados possíveis, né? Empate, derrota e vitória. Mas quem gosta de futebol percebe que são muito mais de três resultados. Né? O 7-1 é uma coisa humilhante, né? Não tem outra palavra, é humilhante. A gente em casa e tal. O 3-2 contra a Itália não foi humilhante. Foi uma coisa mais trágica mesmo, né? E foi talvez essa beleza da tragédia, né? Depois, quando é muito humilhante, não é trágico, é outra coisa, né? Ser humilhado não é trágico, é outro sentimento, né? Menos nobre. Ali não, ali a gente perde tendo o melhor futebol, merecendo ganhar. Foi muito mais doloroso nesse aspecto, assim, digamos, épico, né? Muito mais traumático do que o 7-1. O 7-1 foi uma coisa realmente, uma coisa triste, assim, humilhante, né? É menor, eu acho.
Muito bom, obrigado. Muito legal, muito legal. José Roberto de Castro Neves, autor do livro Onar 82. Todo mundo aqui no estúdio curioso para ler, e acho que todo mundo que está ouvindo a entrevista, que está assistindo a entrevista, está acompanhando, ficou curioso também. José Roberto.
Já está na livraria?
Boa pergunta. Para fechar, já está nas livrarias?
Tá sim, na livraria. Obrigadíssimo, é um prazer falar com vocês. Obrigado pela atenção.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC, todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe. Transamérica.
TMC. Quem escuta sabe.
Agora 10 horas mais 45 minutos e olha, a política deixou de ocupar apenas os palanques e os parlamentos. Hoje ela atravessa escolhas cotidianas, tá na roupa que se veste, no que se consome, na forma de educar os filhos e até nas discussões sobre futebol e entretenimento. É, a política tá em tudo mesmo, né? Ao mesmo tempo em que tudo parece virar disputa ideológica nas redes sociais, cresce a sensação de paralisia na política tradicional. E tema dessa coluna de hoje, Sem Dó, do filósofo e escritor Luiz Felipe Pondé. Vamos ouvir.
Mas começando pela hiperpolítica, isso é um conceito que está circulando em ciência política nos últimos tempos, né? E ele se refere ao seguinte: você tem uma politização. A gente viu recentemente aqui a discussão ao redor do Neymar, né? A gente já viu ao redor das Havaianas, algum tempo atrás, aqui, digamos assim, aqui no nosso quintal, né? No nosso país. Isso atravessa discussões de vida sexual, gênero, família, educação, está em toda parte a politização. O que essa ideia traz é de que, apesar de que existe hiperpolitização em várias dimensões da vida, há uma inércia nas ações políticas enquanto tal, dos países, dos estados. As coisas vão sendo empurradas com a barriga, não se tem nenhum grande líder, não há no horizonte nenhuma grande transformação, ou seja, o sistema político, inclusive o geopolítico também, tem de uma certa inércia. Ações duram muito tempo. Veja, por exemplo, guerra Ucrânia-Rússia, não, parece que não anda, apesar que continua matando gente. Guerra Estados Unidos e Irã do mesmo jeito, né? E, portanto, a hiperpolítica seria uma espécie, ela, de nuvem de fumaça, usando a metáfora que o Alvarez estava usando, para mostrar que, na realidade, a política profissional, ela está bastante inercial e atada numa série de interesses, acordos, jogos, muitas vezes sinistros, das pessoas de poder, e a gente não consegue, no horizonte, enxergar nenhuma grande transformação, mesmo que existam ideias. Neste caso, Joana, que você relaciona ao tema da decisão do governo americano, o Trump é um líder aparentemente errático, né? Que é líder da maior potência do mundo, e ele tem tomado atitudes que, no primeiro momento, parece que são de grande impacto. Veja quando ele estava com o ICE perseguindo pessoas nos Estados Unidos, primeiro mandato que ele estava querendo construir um muro com o México. No entanto, isso não aconteceu. O ICE também teve que voltar atrás diante da pressão exterior, né? Mas o Trump, ele parece ter uma intenção de quebrar a inércia. E um elefante na loja, numa loja de cristais, né? Porque ele vai arrebentando tudo, criando problema, gerando instabilidade. E me parece que nesse caso aqui, concordo inteiramente com o que falava o Alvarez, é um processo que libera os Estados Unidos para tomar atitudes quando ele quiser. Agora, do ponto de vista da eleição aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma que o Flávio Bolsonaro está usando isso a seu favor, porque tem uma coisa, né? Por exemplo, fala-se de soberania nacional, né? Isso de fato é uma decisão que pode levar o Trump, entre aspas, a fazer o que quer, entre aspas. Mas existe um tipo de soberania que a gente pode chamar de micro soberania, está na moda usar micro, né? Em várias coisas, micro soberania, que é o seguinte: a pessoa que anda na rua, que mora em determinadas regiões, que quem manda é o crime organizado, essa pessoa, ela pode, como dizia o Felipe, simbolicamente, né, na dimensão simbólica, essa pessoa pode interpretar essa vitória, entre aspas, do Flávio Bolsonaro, que não é dele, é uma decisão pregressa anterior, pode interpretar como sendo: olha aí, de fato, os americanos, de repente, podem nos ajudar a combater o crime, já que aqui no Brasil a gente não consegue. E isso pode virar um ponto, ainda que distante da eleição, um ponto a favor do Flávio Bolsonaro, criando uma espécie de narrativa, como está na moda dizer, em que Lula seria aquele que é a favor dos bandidos e Flávio Bolsonaro seria aquele que é a favor das pessoas honestas, que trabalham no dia a dia. E a nossa função, como bem dizia o Felipe, eu entendo assim também, é justamente tentar botar algum tipo de entendimento fora do que se chama senso comum, trazer à tona a percepção de que essa decisão dos Estados Unidos, na prática, não tem nada a ver com os interesses brasileiros, certo? Porém, pode ser visto por essas pessoas como alguma coisa que diz assim, olha, agora nós vamos enfrentar, agora nós temos americanos junto com a gente para enfrentar os bandidos e, portanto, Flávio Bolsonaro está do nosso lado.
Pondé, lição de casa do fim de semana para todo mundo que está nos assistindo, tentar descobrir o que lá atrás, 2.500 anos atrás, os gregos pensavam sobre a polis, porque está faltando isso pra gente, né? Cuidar da polis, né? Seja que tamanho tenha, né? É mais ou menos isso, né, Pondé?
É, isso aí, que é exatamente quando surgiu a ideia de política, não é à toa que tá ligada a palavra polis. É a ideia do convívio dentro de um espaço político social, e sendo o ser humano um ser político, como dizia Aristóteles, quando a política fica paralisada ou fica completamente tragada por uma série de interesses que às vezes não são os nossos, a gente pode sofrer mais ainda.
E o jurista e ex-secretário nacional de segurança pública, Mário Sarubo, fez duras críticas à decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele apontou que a medida deve colocar um risco, as investigações conjuntas, né, entre os dois países, e até mesmo trazer prejuízos à situação econômica brasileira. Vamos acompanhar a conversa com a Mayara Bastianello.
Uma lei que define terrorismo no Brasil, essa lei diz que terrorista é a organização que atua para fins políticos, ideológicos, raça, etnia, religião, etc., ao passo que as facções que atuam em território nacional são, na verdade, organizações criminosas com fins lucrativos. Eles querem o lucro, são empresas criminosas que buscam lucro, não tem nenhuma ligação com religião, etnia, raça, política, etc. e tal. Então, sob o prisma legal constitucional do Brasil, elas não são organizações terroristas. Elas podem, claro, utilizar métodos que organizações terroristas usam, como, por exemplo, no Comando Vermelho do Rio de Janeiro, que coloca fogo em ônibus. Aqui também já tivemos essa situação em São Paulo e assim por diante, mas isso não as torna terroristas dentro do arcabouço legal e constitucional brasileiro.
É, doutor, ninguém aqui está dizendo que a gente não precisa de ajuda, não precisa melhorar o combate ao crime organizado no Brasil. Isso é fato, a gente sabe que isso precisa ser melhorado. Mas o que que é essa decisão, o que uma intervenção americana, ao classificar um grupo criminoso como terrorista, pode trazer de danos a um país? Vou lembrar, por exemplo, do exemplo de Honduras. Isso já aconteceu, na Venezuela isso aconteceu. Quando os Estados Unidos decide, por ele mesmo, né, por eles mesmos, que um país tem um grupo terrorista que precisa ser combatido, quais são os danos que isso pode trazer para esse país?
Bom, em primeiro lugar, a gente tem que olhar isso sob três perspectivas. A primeira delas, e a que mais me toca, é a questão técnica. Em termos de segurança pública, isso não acrescenta nada, ao contrário, prejudica. Prejudica por quê? Deixa de ser as facções criminosas lá nos Estados Unidos, elas deixam de ser vistas como caso de polícia e passam a ser vistas sob a perspectiva da defesa nacional. Com isso, elas saem da esfera das agências policiais, da DIA, por exemplo, do FBI, e entra na esfera de outras agências, como, por exemplo, a CIA e as Forças Armadas. Ocorre que a cooperação do Brasil com essas agências americanas, a cooperação internacional do Brasil, a gente pode criticar a política pública do Brasil nas últimas três décadas, eu sou um crítico, acho que nós erramos, tanto é verdade que estamos nessa situação hoje, mas a verdade é que não dá para criticar o Brasil em termos de cooperação internacional. Ela é muito fluida. Eu fui procurador-geral e com um simples ofício e um diálogo que eu tive com o consulado americano em São Paulo, fui conectado com a embaixada. Em 3-4 dias, a pedido do Lincoln Gaquia, da turma do GAECO de São Paulo, aqui do Ministério Público, ocorreu o congelamento de bens do PCC em território americano. De maneira que isso deixa de acontecer, por quê? Porque a CIA e as Forças Armadas não atuam em cooperação. Então, nós vamos perder um fluxo de informações importantes, nós vamos perder um diálogo com dados de inteligência indo e voltando Estados Unidos, Brasil e até com os nossos vizinhos aqui latino-americanos. Sobre o prisma político, isso vai prejudicar a visão do Brasil em organismos multilaterais, porque seremos vistos como párias na medida em que seremos um território que abriga organizações terroristas. E sobre o prisma econômico, eu apostaria todas as minhas fichas que vai subir o custo Brasil, o rating Brasil vai cair, a bolsa deverá cair porque os custos aumentarão para a nossa economia na medida em que barreiras comerciais serão impostas em função desta classificação do Brasil a partir de uma nação como os Estados Unidos. Então, é um prejuízo extraordinário sem nenhuma vantagem, porque eu vi aí a fala do prefeito Ricardo Nunes. É interessante que ninguém aqui está defendendo criminoso, nem o governo federal, nem eu, nem o promotor Lincoln Gaquia, muito pelo contrário. O que a gente está dizendo é que os criminosos vão se beneficiar dessa questão, porque o Brasil deixará de ter um sistema de cooperação com os Estados Unidos e até mesmo com outros países.
Só para lembrar, né, tava estudando aqui que em Honduras, o cartel por lá, quando foi classificado como grupo terrorista pelos Estados Unidos, passou, por exemplo, depois dessa intervenção, a usar empresas reais, empresas sérias, a extorquir a população para poder entrar em empresas sérias e escapar dessa vigilância americana. Então, na prática, a gente já viu que em outros países isso não funcionou e, como o senhor falou, atacou diretamente a economia. Mas o senhor tocou num ponto importante. Muitas pessoas acham que se combate o crime organizado com violência, com tiro, com invadir comunidade, com enfim. E a gente pouco se fala em ações que até estão sendo tomadas aqui em São Paulo, no estado, de sufocar essas facções financeiramente. O senhor acha que essa realmente é a melhor saída? É você investir em operações como a gente tem visto ultimamente?
Sem dúvida alguma. A operação que foi feita no Rio de Janeiro, no ano passado, no Morro do Alemão e da Penha, no dia seguinte, aquela comunidade continuava exatamente na mesma situação do dia anterior. Apenas a diferença, 105 mortos, alguns deles policiais, civis e militares, o que é uma tragédia. De maneira que o caminho é o asfixiamento financeiro, o caminho é o trabalho integrado entre as forças federais e estaduais e o interessante, depois de décadas de políticas equivocadas, o que a gente tem visto a partir da Operação Carbono Oculto, que é uma operação do Ministério Público de São Paulo, com Receita Federal, com Polícia Federal, então integração na veia, a gente tem visto que essa tem sido a tônica no combate ao crime organizado. O Rio de Janeiro hoje fez uma operação, as polícias lá, muito interessante contra o Comando Vermelho, cuidando da lavagem de dinheiro. Fortalecimento do COAF, integração da Receita Federal, Receita Estadual, não há outro caminho que não esse. Lembrando que onde os Estados Unidos estiveram em termos de guerra ao tráfico, de guerra às drogas, não houve nenhum tipo de avanço. Honduras continua um problema seríssimo, a Colômbia só evoluiu a partir do instante em que ela olhou os territórios de uma outra, sob um outro prisma, sob um prisma mais humano, com ações policiais, mas também colocando o Estado ali para tomar posição e substituir o crime nos benefícios à população, de maneira que essa questão, esse debate raso e essas falas rasas no sentido de que agora o criminoso vai ter um tratamento adequado, espionado pelos americanos. Primeiro, que isso não vai acontecer. Segundo, que não é este o caminho para a gente avançar nesse debate.
E olha, a PEC que acaba com a escala 6x1 chega ao Senado sob forte pressão dos setores produtivos e em meio à relação estremecida entre o governo Lula e o presidente da casa, Davi Alcolumbre. As informações chegam agora com a Rafaela Soares.
Após a aprovação na Câmara dos Deputados, a proposta que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas, começa agora uma nova etapa de tramitação no Senado Federal. O texto ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário. Para ser aprovada, a PEC precisa de pelo menos 49 votos favoráveis em dois turnos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já sinalizou que a proposta deve avançar na casa. Os senadores, inclusive, vão realizar uma sessão temática para discutir os impactos econômicos e sociais da medida. A tramitação, porém, enfrenta resistência do setor produtivo. Representantes da Confederação Nacional da Indústria e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo criticaram a rapidez da análise do texto. O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que a intenção é construir uma transição equilibrada para as empresas.
Esse é o objetivo número um, não é ser contra a discussão, mas que essa discussão não seja contaminada definitivamente por um processo de oportunismo eleitoreiro. Isso nós não queremos. Isso, o Brasil não merece isso. Não é o setor produtivo. O Brasil, o brasileiro não merece isso.
O senador Hamilton Mourão também comentou a tramitação do texto no Senado.
E eu vejo que ele fere de morte algo que eu considero fundamental, que é o princípio da liberdade contratual. Então, cada pessoa, ela vende a sua força de trabalho de acordo com as suas necessidades. Então, se eu vou trabalhar um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
Entidades empresariais alertam para o aumento dos custos operacionais e impactos na folha de pagamento, principalmente nos setores de comércio e serviços.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Pra te atualizar. Se importa pra você.
Agora, 11 horas mais 2 minutos. Vem você também se informar em mais um Giro TMC, porque o presidente Lula afirmou nessa sexta-feira que ficou muito triste com a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. A declaração foi feita durante um evento da Petrobras em Sergipe. Lula reagiu ao anúncio feito pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que é aliado do presidente americano. Apesar da crítica à decisão do governo, o presidente reconheceu a gravidade da atuação das facções criminosas no Brasil. Segundo Lula, PCC e Comando Vermelho promovem terror nas comunidades brasileiras e afetam diretamente a população. Em seu discurso, o presidente Lula declarou, abre aspas, esse tal de Comando Vermelho e esse tal de PCC são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, fecha aspas. Lula afirmou ainda que as organizações criminosas causam violência, roubos e insegurança em bairros e cidades de todo o país. O presidente concluiu dizendo que as facções são terroristas para a população brasileira e que o governo continuará combatendo esses grupos dentro do território nacional. E ainda falando do presidente Lula, ele também afirmou nessa sexta-feira que pretende indicar novamente o advogado Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo Lula, a rejeição da indicação anterior ocorreu por razões políticas e não por falta de qualificação técnica do candidato. O presidente classificou Jorge Messias como um dos melhores advogados do país e afirmou que não existe nenhum impedimento jurídico ou histórico que comprometa sua atuação na corte. Durante o pronunciamento, Lula declarou que Messias foi derrotado por uma questão simplesmente política. O presidente também criticou a possibilidade de indicações ao STF serem rejeitadas sem uma justificativa técnica clara. Lula ressaltou que o Senado Federal tem o poder constitucional de aprovar ou rejeitar, indicados ao Supremo. No entanto, argumentou que a rejeição deveria ocorrer com base em critérios objetivos relacionados à capacidade jurídica do candidato. Ele afirmou, abre aspas, sou eu que indico, o Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. O que não pode é simplesmente derrotar por derrotar, fecha aspas. E o Conselho Federal de Medicina decidiu nessa sexta-feira proibir o uso do polimetilmetacrilato, conhecido como PMMA. né, em procedimentos no caso de preenchimento com finalidade estética ou reparadora no Brasil. Em nota, o Conselho informou que a única exceção será para o tratamento de lipodistrofia em pacientes com HIV ou AIDS. Nesses casos, a aplicação só poderá ser feita em unidades de alta complexidade, credenciadas pelo Sistema Único de Saúde e seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. A nova regra entra em vigor na próxima terça-feira, dia 2 de junho, e o debate, né, sobre o uso do PMMA ganhou força após um caso super trágico, né, envolvendo a morte de Roseli Fernandes de Oliveira Romero Vieira, maquiadora e influenciadora que passou por um procedimento com aplicação de 300 milímetros da substância nos glúteos e nas coxas. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo e ela, que era moradora, né, do Mato Grosso do Sul, viajou até São Paulo para realizar esse procedimento. Segundo as informações da investigação, ela passou ela pagou 41 mil reais pela aplicação. E na manhã seguinte ao procedimento, a influenciadora infelizmente passou mal e acabou morrendo. E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda manteve a previsão de crescimento da economia brasileira em 2,3% para esse ano. Olha só, a estimativa foi divulgada nesta sexta-feira, mesmo após a aceleração da atividade econômica registrada no primeiro trimestre. Então, segundo a equipe econômica, o ritmo de crescimento deve perder força no segundo e no terceiro trimestres. De acordo com a pasta, a desaceleração será resultado da redução dos efeitos de programas e estímulos do governo, parcialmente compensada pela queda no custo do crédito. Agora, para o quarto trimestre, a expectativa é de uma nova aceleração da economia, viu? Impulsionada principalmente pela indústria e pela perspectiva de redução da taxa Selic. Também na sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística informou que o Produto Interno Bruto, o PIB, cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026. Né, o resultado ficou ali ligeiramente acima da previsão de economistas consultados pela Reuters, que projetavam um avanço de 1%. A projeção de crescimento de 2,3% para o ano já havia sido apresentada pelo Ministério da Fazenda na semana passada e foi mantida. Já o Banco Central prevê uma expansão menor, né, de 1,6% em 2026. Agora, segundo o Boletim Focus, a estimativa mais recente do mercado financeiro aponta crescimento de 1,89% para a economia brasileira neste ano. Agora são 11 horas mais 7 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 7 minutos. Vamos pro nosso quadro. Trago muitas curiosidades. E olha só, uma obra completa do Rei Arthur será leiloada por mais de 13 milhões de reais. É isso mesmo, para você que acompanha a nossa transmissão, já anota aí. Inclusive é o youtube.com/TMCNewsBR. Você consegue ver então, né, no caso, esse manuscrito aí, que será leiloado então por esse valor astronômico, né? Então, contextualizando, né, esse manuscrito medieval que contém uma versão antiga das histórias do rei Arthur e Merlin, que permaneceu em mãos privadas por aproximadamente 700 anos, será, né, então, leiloado neste verão em uma venda excepcional. Espera-se que o manuscrito ilustrado, que data ali dos séculos, né, 13 ou até o século 14, alcance ali por volta de 2,7 milhões de dólares, né? Fazendo então, né, a conversão para reais, seria ali em torno de 13,6 milhões de reais, né, no valor aqui do real. E é um dos documentos mais antigos que narram a lenda do rei Arthur e a busca pelo Santo Graal, né, escrito ali entre 1290 e 1310. O Graal de Clermont Tonnerre, né, é a peça principal do próximo leilão de livros e manuscritos valiosos da casa de leilões Christie's em julho. Então, o volume contém ali texto em francês antigo, pertencente a uma série conhecida como o ciclo de Lancelot Graal, né, e foi avaliada ali entre 2 milhões de dólares e 2,7 milhões de dólares. Então, assim, por volta deste valor, né, que vira ali, fica ali entre os o valor assim de 13 mil reais mais ou menos. Então, escrito em um pergaminho e decorado com folhas de ouro, o manuscrito apresenta ali 126 ricas ilustrações da lenda que inspirou inúmeros livros, filmes e debates acadêmicos. Né? Então, entre as imagens estão algumas que repassam ali o mago Merlin se transformando em diferentes formas e algumas histórias do rei Arthur e seus cavaleiros, né? Segundo a casa de leilões, ele nunca foi exibido publicamente nem estudado em detalhes. Trata-se então de uma raridade, né? Então, diz ali, né, uma frase aqui de um pesquisador, que ele diz o seguinte: esse é um manuscrito redescoberto de um dos maiores romances medievais, né? A história do Santo Graal, Merlin e o jovem rei Arthur e os cavaleiros de Távola Redonda, textos fundamentais para a cultura ocidental, afirmou então esse pesquisador, acrescentando que existem apenas 3 manuscritos deste tipo em mãos privadas e que este inclusive é o mais antigo. Então olha só que bacana essa curiosidade aí. O leilão vai acontecer no dia 8 de julho em Londres, 8 de julho, na verdade. Então, assim, né, embora o vendedor do manuscrito não tenha sido identificado, foi declarado ali que ele provém de uma coleção privada de longa data. Então, ele deve ter ali, provavelmente, muitos manuscritos, né, de múltiplas versões da história, épocas da história, né, da história medieval, histórico-artísticos, culturais, enfim. E afirmou ali, né, há um elemento cristão, né, a busca pelo Santo Graal, o elemento cavalheirismo, as histórias, as aventuras, as missões, as justas e as batalhas. Então, olha só que curioso, né, essa obra completa do rei Arthur sendo leiloada ali, então, por volta de 13 milhões de reais. E a gente continua no nosso quadro aqui, trago muitas curiosidades para falar de uma nova plataforma de streaming brasileira, né? Inclusive uma plataforma gratuita chamada Tela Brasil. Vou explicar mais ou menos, né? Ela será lançada neste sábado, dia 30, então, amanhã, né, para espectadores ao redor do país. Então, esse projeto aí é coordenado pelo Ministério da Cultura e é um site que reunirá mais de 400 títulos do cinema tradicional, né, do cinema nacional, no caso. Quando foi divulgado pelo governo, o presidente Lula descreveu a ação como a nossa Netflix brasileira, basicamente, né? Então, com o intuito de fortalecer o mercado cinematográfico nacional e democratizar o acesso às produções nacionais, o portal será aberto ao público e não terá custos. Então, se interessou, como que você conseguiria, então, acessar o Tela Brasil, né? O acesso ao site do streaming será feito exclusivamente pela conta gov.br dos espectadores no site oficial, que ficará disponível após o evento de estreia no Rio de Janeiro, né? A iniciativa também ganhará um aplicativo acessível para Androids na Google Play Store e para iPhones na Apple Store. Então, o Tela Brasil tem suporte para rodar sem problemas em celulares, tablets e notebooks, né? Então, acaba sendo aí compatível com Smart TV, né, Chromecast e Apple TV também, né? Então, segundo os organizadores, o foco do catálogo será difundir obras independentes e difundir também a produção audiovisual brasileira. Até o momento, a plataforma de streaming conta ali com 447 opções e, ao longo do tempo, mais longas, curta-metragens e documentários serão acrescentados à seleção. Então, muito bacana essa novidade aí, então, trazendo títulos, né, do nosso cinema nacional e democratizando esse acesso, né, porque a plataforma será aí disponibilizada de forma gratuita. Então, vamos aguardar aí para ver como que será este serviço de streaming do governo. A gente segue no nosso quadro, trago muitas curiosidades. E olha só, você já assistiu Todo Mundo em Pânico? Olha que interessante, né? Eles lançaram um site em que os fãs podem mandar no Ghostface. Como assim? Vou explicar. Então, quase 15 anos após o lançamento do último filme, né, Todo Mundo em Pânico tá de volta com seu sexto filme, que tá chegando em breve. Para aquecer os motores, o longa lançou uma plataforma em que os fãs podem mandar e desmandar no Ghostface, né? Aquele grande vilão da franquia, né, que é parodiado inclusive naquele outro filme, o Pânico. E você, com certeza tem a imagem aí, né, no nosso youtube.com/TMCNewsBR, aquela máscara branca, assustadora, né, de capuz preto, Então esse aí seria o Ghostface, né? E para acessar a plataforma, tem que digitar ali a sua data de nascimento na ordem norte-americana, né? Que é mês, dia e ano. E aí dá para começar já a partir de então a brincadeira. Você pode pedir pro Ghostface fazer coisas simples, como dançar, pular, beber chá, por exemplo. Ou ir além, né? Pedindo para que ele imite, por exemplo, né? Pessoas, né? Então deram aqui de exemplo assim de Campbell, né? E até... Tem outra opção aqui, ouvi, olha só, dá pra você pedir pra ele matar alguém, é. Eita, então, bacana, hein? Então, esse filme, inclusive, tá chegando nos cinemas, como eu comentei, né? Que é o Todo Mundo em Pânico 6, o sexto filme aí da franquia, né? Mais de 2 décadas após lidarem com um assassino, né? Com uma máscara fantasmagórica bastante familiar, como eu mencionei, né? Então, tem ali... um grupo de amigos que precisam lutar por suas vidas novamente quando essa ameaça aí ressurge depois de 6 filmes, né? No caso, esse será o 6º, depois de 5 filmes, né? Então, para você que se interessou, que é fã, né? Estreia no dia 4 de junho nos cinemas brasileiros e aí você consegue ter acesso a essa continuação, então, de Todo Mundo em Pânico, parte 6.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Olha, a notícia que importa para você, que impacta, ó, no seu bolso, você que dirige, começa a valer o aumento de 4 centavos por litro da gasolina tipo A, que é vendida às distribuidoras, né? Então, o anúncio foi feito nessa quinta-feira pela Petrobras e a repórter Luísa Mutoni explica um pouquinho dessa mudança.
Esse anúncio foi feito ontem pela Petrobras de 48 centavos por litro no preço da gasolina que é vendida para as distribuidoras. É a gasolina do tipo A, a gasolina pura, que é vendida pelas refinarias aqui no Brasil. Depois que ela chega nas distribuidoras, ela é misturada com etanol e se transforma na gasolina do tipo C, que é a gasolina vendida nos postos de combustíveis. Então, a tendência é de que esse aumento chegue também no bolso do consumidor final. Mas, segundo a Petrobras, ele não deve passar de 3 centavos por litro. Esse aumento de 48 centavos foi anunciado ontem pela Magda Chambrian, presidente da estatal, mas na última segunda-feira o presidente Lula já tinha assinado um decreto que previa um desconto de 44 centavos no preço da gasolina que é vendida para as distribuidoras. Essa foi mais uma medida do governo federal dentro de um pacote que vem sendo adotado desde o mês passado para tentar minimizar os impactos da alta no preço do barril de petróleo internacionalmente causado pela guerra no Oriente Médio e também pelo fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do combustível global. Então, efetivamente, o aumento para as distribuidoras ficará em média de 4 centavos por litro.
E agora nós vamos para o Rio de Janeiro, porque o Gabinete de Segurança Institucional apura se as escutas encontradas no gabinete do governador em exercício do Rio, Ricardo Couto, chegaram a ser utilizadas e como os equipamentos foram parar no Palácio Guanabara. A repórter Luísa Rodrigues tem os detalhes pra gente.
Escutas foram encontradas no gabinete do governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, durante uma varredura realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional no Palácio Guanabara. A descoberta mobilizou o governo do estado, que abriu uma investigação para identificar a origem dos equipamentos e entender como os aparelhos foram instalados na sede oficial do Executivo Fluminense. Segundo o governo, o material foi localizado durante uma inspeção de rotina feita pelo GSI. Os equipamentos seriam antigos, estariam sem funcionamento e já foram retirados pelos agentes responsáveis pela segurança do Palácio. Ricardo Couto, desembargador e atual presidente do Tribunal de Justiça do Rio, assumiu o comando do estado após a renúncia de Cláudio Castro no fim de março. Desde então, ele mantém os despachos no gabinete do tribunal e utiliza o Palácio Guanabara apenas para reuniões institucionais. O caso agora será apurado pelo Gabinete de Segurança Institucional, que tenta esclarecer se os equipamentos chegaram a ser utilizados e há quanto tempo estavam no local.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Para quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica
TMC. O lugar que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 22 minutos. Meu nome é Alexia Marília, a gente segue aí juntos até a meia-noite. E olha só, Belo Horizonte recebe esse fim de semana um evento para quem curte quadrinhos e animação. Se interessou? Então confere a reportagem feita pelo repórter Júnior de Castro.
Hoje é matéria especial para você que gosta de quadrinhos e também para você que tem aquele pezinho na nerdice. Eu tô aqui na CDQCon, Feira da Casa dos Quadrinhos. Essa já é a 8ª edição. Tô aqui com o Cristiano Seixas, que vai contar um pouco pra gente sobre essa que é a 8ª edição, como eu disse, que traz aqui mais de 80 expositores independentes e que também homenageia esse ano uma mineira, né, Cristiano?
Exatamente. A gente já tinha feito uma homenagem a 3 ilustradoras mineiras, que elas fizeram artes em conjunto, assim, diversas, complementando. E agora a gente abriu o leque para animação mineira. Então, a gente está indo além do que a gente já ia de jogos de tabuleiro, games, junto com os jogos digitais da PUC e os artistas, que são o elemento central do evento. E agora a gente está entrando bem na animação. E no caso da animação mineira, a homenageada é a Tânia Anaya, que tem uma longa carreira na animação e está tendo uma animação selecionada no Festival de Annecy da França, que é o maior do mundo, o mais prestigiado do mundo nessa área, e é a nossa homenageada.
E essa, como eu disse, é a 8ª edição já da feira. O que vocês trazem de novidades para esse ano?
Uma das questões principais é o foco na animação maior, assim, para ter uma integração entre essas artes, né, entre as artes gráficas, as artes digitais, animação e games, deixar essas artes mais integradas, porque na prática o artista dessa área acaba trabalhando nesses diferentes meios e muitas vezes o público não sabe que o mesmo artista está envolvido em diversos projetos. Então isso é uma coisa que a gente está aumentando o diferencial. E a outra também é o aumento de espaços, de equipamentos culturais do Circuito Liberdade, que está participando com atividades diversas com a CDQCon, inclusive a parceria com outro evento, que é o Museu Enerd. Então agora nós temos 2 grandes eventos reconhecidos em Belo Horizonte acontecendo simultaneamente.
Perfeito, eu fico por aqui, vou acompanhar todos os quadrinhos, trazer para vocês aqui em imagens. Quem quiser, confere aí no Instagram. Um beijo para você.
É, recomendação então do Júnior de Castro, trazendo aí então novidades para você que é geek, que gosta de quadrinhos. Eu, por exemplo, adoro, né? Quando criança eu lia muito a Turma da Mônica, não tem como, né? Faz muito parte da nossa infância. Bom, vamos pro noticiário internacional agora, porque o planeta segue batendo sinais de alerta. Um novo relatório da ONU aponta que a temperatura média global pode atingir níveis recordes nos próximos 5 anos, se aproximando da marca de 2 graus acima do período pré-industrial. E quem explica pra gente os impactos e o que está por trás desse cenário é a nossa correspondente Marina Isidro.
Olá, bom dia a todos. Pois é, esse é o novo alerta da ONU, né? De que nos próximos 5 anos, até 2030, as temperaturas médias do planeta possam atingir níveis recordes. Segundo a ONU, há 75% de chance de que a temperatura média do planeta esteja entre 1,3 e 1,9 graus acima dos níveis pré-industriais. Isso é acima do limite de 1,5 grau estabelecido pelo Acordo Climático de Paris de 2015. Essa comparação é feita usando as temperaturas entre os anos 1850 e 1900. A gente sabe que a Revolução Industrial começou no século XVIII, mas naquela época não existiam dados confiáveis, portanto há um consenso global de usar esse período entre 1850 e 1900. Lembrando que o Acordo de Paris foi assinado por mais de 200 países e há anos, desde então, os cientistas vêm avisando que os países que assinaram esse acordo se comprometeram a reduzir as emissões, as suas emissões de gases causadores do efeito estufa, que isso não estava sendo cumprido. Eu falei ontem aqui como o calor, né, afeta não só a vida das pessoas, mas também os eventos esportivos. Citei o caso de um tenista que passou mal no torneio de tênis de Roland Garros. Ontem também a última vítima agora foi o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, né? Ele passou mal, sentiu muitas tonturas, disse que ficou sem energia e perdeu na segunda rodada de Roland Garros, ou seja, uma grande surpresa para o tenista, que é o número 56 do ranking, o argentino Juan Manuel Cerúndolo. O Sinner disse que depois, na verdade, isso aconteceu porque ele estava doente, mas é fato que o calor está afetando todos os tenistas. A partida dele durou 3 horas e meia e terminou com uma temperatura de 32 graus. Isso encerra, então, uma invencibilidade do Sinner de 30 partidas. E enquanto isso, continua a onda de calor aqui na Europa, com temperaturas recordes para o mês de maio, alguns países como a Espanha passando dos 40 graus, sendo que ainda estamos na primavera, né?
É, então, impactos aí do aquecimento global, né? As questões envolvendo, né, transição energética, assunto bastante amplo, com consequências diretas, né, para a população, para o planeta Terra, trazidas aí então pela nossa correspondente Marina Isidro, né? Essa onda de calor que segue na Europa, né? A gente muda de assunto agora, porque a decisão dos Estados Unidos, né, que a gente vem conversando aqui bastante ao longo da nossa programação, né, de incluir o PCC e o CV na lista de organizações terroristas, né, gerou boatos, inclusive, sobre o fim do PIX. Né, o serviço não corre nenhum risco de bloqueio, mas o mercado financeiro brasileiro deve se preparar para regras mais rígidas e custos elevados no combate à lavagem de dinheiro. Nosso colunista de tecnologia e negócios, Guilherme Ravache, esclareceu como a medida americana pode impactar nas transações bancárias do Brasil.
Não, o PIX não vai ser bloqueado, o PIX não vai ser desativado pelo governo americano, como está circulando aí, ou começou a circular em grupo de WhatsApp, por conta dessa decisão de incluir o PCC e o Comando Vermelho na lista de organizações criminosas. Mas vai ter consequência, ou pode ter consequência, para empresas brasileiras e até para o consumidor brasileiro, né? Com aumento de custos até para transacionar aqui dentro do Brasil. Aí você se pergunta, mas eu não tenho relação com o PCC, com o Comando Vermelho, por que que pode ficar mais caro para mim operar, ter conta aqui no Brasil? Eu explico. Com a inclusão do PCC e do Comando Vermelho na lista de organizações terroristas, né, junto com Hamas, Hezbollah, o cartel de Sinaloa, né, lá do México, você tem um aumento do risco para bancos, casas de câmbio, quem opera dinheiro, quem move o mercado financeiro brasileiro e, enfim, vai ter que seguir leis mais rígidas Na verdade, as leis seguem as mesmas, né? Você não pode transacionar com organizações criminosas, lavar dinheiro e assim por diante. Mas o risco, né? O temor de ser punido vai aumentar, e com esse aumento do temor deve ter mais regra, a barra deve ficar mais alta. Então as instituições financeiras devem limitar o valor das transações, o volume das transações em casos que tenha maior risco. Esse aumento do risco, né? Porque em último caso as instituições podem até ser tiradas, né? Sistema de pagamento americano, de empresas americanas que transacionam, né, que movem o dinheiro aí pelo mundo inteiro, e isso é um pior cenário que pode acontecer para uma organização financeira, né, uma instituição financeira. Então esse temor, esse aumento do risco vai fazer com que também aumente o custo, vai se gastar mais dinheiro para evitar qualquer tipo de risco, exposição à lavagem de dinheiro, principalmente do Comando Vermelho e do PCC. Agora, esse aumento do risco aumenta a conta também, e alguém vai ter que pagar a conta. Tem uma outra questão também: quem for pego, né, ou quem tiver problemas com os Estados Unidos em torno do PCC, do Comando Vermelho, pode ser processado também nos Estados Unidos, corre risco de ser preso nos Estados Unidos. Tudo isso vai fazer com que as organizações fiquem muito mais cautelosas, e historicamente quando isso acontece aumenta o custo do dinheiro. Então, na prática, para você que usa o Pix, não acontece nada. Porém, um aumento do custo das transações, mais limitações, é sim possível que aconteça. Os bancos já seguem regras para evitar lavagem de dinheiro, têm que conhecer o cliente deles, né? Uma série de documentações, exigências. Isso pode ficar ainda mais rígido, porque a barra vai subir, porque tem um risco, um temor que as instituições precisam endereçar nesse momento. Mas o Pix segue funcionando normalmente.
Então, análise aí sobre os impactos dessa decisão dos Estados Unidos de colocar, então, Comando Vermelho, né, e PCC na lista de terrorismo, que acabou gerando aí essa repercussão em relação ao Pix. Então, dúvidas sanadas. Bom, a gente agora vai para Belo Horizonte, porque em meio às definições de quem irá disputar as eleições de outubro deste ano, um nome de peso para a esquerda em Minas Gerais aparece que não será lançado. Os detalhes agora chegam com o nosso repórter Bruno Marum.
Como a TMC já havia adiantado, o senador Rodrigo Pacheco confirmou nesta sexta-feira que não será candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. É isso mesmo. O parlamentar também anunciou que pretende encerrar a trajetória política ao fim do atual mandato dele no Senado em 2027. A declaração foi feita durante um evento para empresários em São Paulo. E após participar de um painel sobre tecnologia, o Pacheco afirmou que a decisão é definitiva. Ele descartou tanto uma disputa ao Palácio Tiradentes, aqui em Minas Gerais, quanto a possibilidade de assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo Pacheco, o momento é de encerramento de ciclo na vida pública. O Pacheco afirmou estar satisfeito com os 12 anos dele, né, de atuação política, e disse deixar a carreira com um sentimento de dever cumprido. É isso mesmo. Essa afirmação, a gente lembra, ela acontece pouco mais de 10 dias, né, depois de o presidente nacional do PT, o Edinho Silva, declarar que o senador não seria mesmo candidato ao governo aqui de Minas Gerais. Nos bastidores, é sabido que o Rodrigo Pacheco era apontado como o nome preferido do presidente Lula para disputar o governo, né, o comando de Minas Gerais neste ano de 2026. Em abril, o Pacheco inclusive deixou o PSD de Dado e filiou-se ao PSB de Bola, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. E esse movimento, né, ele acabou aumentando as especulações sobre uma possível candidatura do Pacheco ao governo de Minas Gerais. Questionado sobre, né, a chance de voltar atrás ou assumir, como eu disse, uma candidatura no STF, Rodrigo Pacheco foi taxativo, negou as duas possibilidades e afirmou que não tem mesmo expectativa nenhuma de integrar tribunais superiores. Agora é aguardar para ver se realmente ele irá, né, se despedir, se afastar da vida política, da vida pública, ao fim do mandato dele em 2027. Vamos aguardar. A ver, meus amigos.
São da TMC. E vamos para Brasília agora, porque em meio à tentativa do governo de estimular a economia e ampliar o acesso ao crédito, o programa Novo Desenrola Brasil 2.0 para empresas já tem forte adesão entre micro e pequenos empreendedores que buscam reorganizar as dívidas. As informações você confere com Rafaela Soares.
O programa Novo Desenrola Brasil para empresas já movimentou mais de 8 bilhões de reais em contratos desde o lançamento no início de maio, segundo dados divulgados pelo governo federal. Até agora, foram realizadas cerca de 65 mil operações de crédito voltadas principalmente para micro e pequenas empresas. A proposta do programa é ajudar empresários endividados a renegociar dívidas e substituir empréstimos com juros mais altos por linhas de crédito mais baratas e com um prazo maior para o pagamento. O modelo funciona com o apoio do Fundo Garantidor de Operações, o FGO, que atua como uma espécie de caução para os bancos a fim de reduzir os riscos das operações. Na prática, a medida facilita o acesso ao crédito para empresas com dificuldade de obter financiamento. Lançado pelo governo federal neste ano, o programa também alcança a renegociação de dívidas familiares e estudantis, como FIES e débitos rurais.
E olha, durante o Congresso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nunes Marques, avaliou os desafios para as eleições gerais de 2026 e defendeu o combate ao uso desinformativo da tecnologia, tema inclusive muito amplo, né? Com tantas fake news e também com muitas tecnologias aí em relação à inteligência artificial. E de Curitiba, a Isabela Miranda traz as informações.
Em discurso em evento em Curitiba, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, o ministro Cássio Nunes Marques, defendeu que o problema da inteligência artificial é o seu uso desinformativo de ferramentas para manipular os eleitores.
Evidentemente, a tecnologia por si só não constitui ameaça à democracia. A inteligência artificial possui aplicações legítimas, úteis e socialmente relevantes. A própria Justiça Eleitoral reconhece espaço protegido para críticas, sátiras e paródias produzidas com ferramentas tecnológicas, especialmente quando a artificialidade do conteúdo é perceptível e não há intenção de induzir o eleitorado a erro, preservada a honra das pessoas envolvidas, a lisura do pleito e a integridade eleitoral. O problema reside no uso fraudulento, opaco, desinformativo dessas ferramentas para manipular a vontade política do eleitorado e comprometer a normalidade e a legitimidade das eleições.
Durante o painel, o presidente ressaltou medida implementada por meio de resolução do TSE neste ano, que proíbe, no período entre 72 horas antes e 24 horas após a eleição, a circulação de conteúdos novos, criados ou alterados por IA, que modifiquem imagem, voz ou fala de candidatos. Nunes Marques também afirmou que a justiça eleitoral brasileira tem sido constantemente desafiada em relação a temas como liberdade de expressão política e integridade da disputa.
A Justiça Eleitoral brasileira tem sido constantemente desafiada a preservar, simultaneamente, dois valores igualmente essenciais ao processo democrático. De um lado, a ampla liberdade de expressão política, indispensável ao debate público no contexto eleitoral. De outro, a integridade da disputa, a paridade de armas entre candidaturas e a proteção da eleitora e do eleitor contra práticas ilícitas, sejam elas abusivas ou desinformativas.
As declarações aconteceram durante o 10º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, que aconteceu aqui no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Durante 15 minutos, o presidente da corte falou sobre os principais temas que envolvem as eleições gerais de 2026, como igualdade de gênero, desinformação e papel da justiça eleitoral durante o pleito.
E olha essa novidade, os passageiros da Uber agora poderão saber quanto o motorista ganha em cada corrida. Mais informações chegam com Leonardo Gomes.
A mudança atende pedido da Defensoria Pública do Paraná, conforme diretriz da Secretaria Nacional do consumidor à Senacon, que inclusive já está em vigor desde março, ou seja, desde o início deste ano. Na prática, os recibos enviados imediatamente ao fim de cada corrida, de cada viagem, deverão exibir, além do valor total, também o ganho do motorista, a taxa de serviço e a quantia retida para a própria empresa. Antes, a Uber utilizava somente nomenclaturas vagas, como taxa de intermediação e custo fixo. Segundo o